Quem acompanha a CBN sabe que estamos falando sobre o Festival de Música, a 35ª edição que acontece em Cascavel. E hoje nós teremos um show muito importante aí para brilhantar ainda mais e enriquecer ainda mais esse movimento musical cultural aqui em Cascavel, que é o show Sertanejo Sinfônico, que acontecerá no Teatro Municipal nesta sexta-feira. Será palco do espetáculo Sertanejo Sinfônico, protagonizado pelo artista Wagner Barreto, vencedor do The Voice Kids Brasil, edição de 2016. É isso, é Wagner? Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Marcelo, bom dia, Letícia. Bom, eu tô muito feliz em estar aqui com vocês. E olha, deixa eu falar uma coisa. Nós somos bem recebidos em todos os lugares que vamos, mas Cascavel tá deixando uma marca muito registrada na minha carreira, porque estar aqui com vocês, para mim, tá sendo um presente. Eu cheguei ontem e desde que eu cheguei, a gente tem sido bombardeado de pessoas maravilhosas falando sobre o nosso projeto e querendo entender mais, e isso tá me deixando muito feliz. Então, muito obrigado, Letícia e Marcelo, pelo convite.
Wagner, como foi para você que nasceu aí no sertanejo se ouvir pela primeira vez acompanhado de uma orquestra sinfônica? Como que essa mistura aconteceu?
Meu Deus, eu acho que. Eu acho não, eu tenho certeza. Para mim foi o maior desafio da minha carreira até hoje. Por quê? Quando você está envolto em uma orquestra, quando você está envolto em músicos que sim são músicos eruditos, você entende a real profundidade que a música sertaneja carrega no Brasil. Nós estamos falando do pilar de todas as vertentes da música do Brasil. Uma orquestra, ela representa uma força e uma atração muito grande. Respondendo a sua pergunta, para mim é um prazer, um privilégio e um desafio. É o maior desafio da minha carreira até hoje. Eu tô para te falar que é maior do que o desafio que eu passei no The Voice, em ter que cantar para um grande público, cantar para televisão. Cantar com uma orquestra exige de você todo um preparo físico e emocional. Por quê? Os músicos de orquestra estudam muito. Não que os outros músicos não, mas o cantor sertanejo tem aquela coisa de ser um pouco mais livre, um pouco mais eu posso fazer o que eu quiser nas frases, de melisma e tudo mais. Não. No sertanejo sinfônico tem um maestro que só escreveu os arranjos e um maestro que ensaiou e apresenta a orquestra. Os meus arranjos são escritos. Então, eu, por exemplo, tem lá. Tem uma parte que a gente canta Malaquenha Salerosa, que é a primeira guarena gravada no Brasil. E aí tem uma. Bom, vocês vão ver, tem uma nota que eu preciso segurar por 8 compassos, mais que galopeira. Eu não
Olha.
posso segurar cinco, ou sei lá, sete. Tem que segurar 8 compassos, porque eu saio junto com a orquestra que entra fazendo uma virada de bateria, para dar aquela emoção. Letícia.
Ó, eu
Só
ia
Jesus
pedir
na
para você
obra.
fazer isso agora, mas não vou pedir.
Só Jesus na obra, meu. Fantástico. Mas olha, é um projeto escrito por dois maestros, né? Maestro César Ribeiro, que tá no piano hoje, escreveu todos os arranjos. Então são arranjos realmente exclusivos para isso. E o maestro Davi ensaiando o coral e a orquestra. Então cantar com uma orquestra, cara, tem sido o maior desafio da minha carreira. Sem sombra de dúvidas.
E o Brasil, ele é muito plural em questão de gêneros
Sim.
musicais e expressões musicais. Como que você avalia a importância de justamente propor iniciativas como essa? Que, claro, hoje muitos locais do Brasil têm feito isso, muitos artistas têm buscado unir, às vezes, o rap com o sertanejo, o
Sim. Sim.
clássico com o samba.
O
Então,
erudito com o
como que
sertanejo.
você vê essa mistura de gêneros musicais?
Você sabe que eu convidei meu pai um dia para ir assistir uma orquestra junto comigo. E o meu pai falou: rapaz, isso não é coisa para mim, não. Meu pai é um homem muito simples, muito humilde. E ele falou: não, isso não é coisa para mim, não. Eu falei: como, pai? Vamos lá assistir a orquestra, vai ser bonito. Não quero. Então eu entendi que existia essa restrição do cara da roça em relação a ir assistir uma orquestra. Orquestra é muito erudita. E eu falei: cara, eu preciso montar um projeto. Vou montar um projeto do sertanejo com uma orquestra, para exatamente fazer isso. Quem ama orquestra, ama sertanejo. Quem ama sertanejo, ama orquestra. A grande verdade, Letícia e Marcelo, é que a boa música é apreciada por quem gosta de música. Um bom MPB, um bom rap, um bom trap, um bom sertanejo. A boa música é apreciada por quem gosta de música. né? Então, o sertanejo e casamento da orquestra, tem uma coisa no nosso show que é muito interessante. Eu gosto de falar, né, no, nas entrevistas, que nós democratizamos a orquestra. Em que sentido? Como é uma label, é um projeto que ele tem diretor cênico, tem diretor artístico, tem cada espaço dentro do projeto é pensado e desenhado por um profissional dessa área. E nós tivemos uma estilista que assinou, né, ela assinou três roupas pra gente. Então, três peças de roupas de alta costura assinada por essa estilista. Eu saio do palco para trocar de roupa, o maestro, que geralmente rege de costa para o público, que ele, o maestro estaria tá para reger uma orquestra, né? Então ele fica de costa para o público, regendo a orquestra, ele para. Vamos lá, Evidências. É um dos maiores clássicos da música sertaneja, não é? Eu não canto Evidências. Como assim, Wagner, você não canta Evidências? É o maior clássico da música sertaneja? Enquanto eu estou trocando de roupa, o maestro Davi vira para a plateia e a plateia canta Evidências, regida por um maestro acompanhada por uma orquestra filarmônica. Então, nós apresentamos no Calil Haddad, em Maringá, no Guaíra, em Curitiba, e as pessoas vêm no camarim depois e falam assim: eu nunca pensei que eu ia cantar sendo regido por uma orquestra, por um maestro, por uma orquestra. Cara, do camarim, você escuta as pessoas cantando, tremendo assim, ó, as coisas. Fala, meu, não é possível, isso é muito legal. Porque quem canta, gosta de cantar. Quem não canta, canta porque o maestro tá regendo. Então é. E nessa loucura, mas de dizer que não te quero. Cara, é lindo. Então existe essa troca. É um desafio cantar com orquestra. E eu não passo esse desafio sozinho. A plateia passa também.
O que é muito interessante, né? Criar essa interação, essa conexão, faz com que a música e a própria orquestra ela seja desmistificada, né?
Sim.
E agora eu quero dizer para você, você falou aí de evidências,
Uhum.
que mais que o espectador que já não pode mais ir, porque eu tô
Ah,
sabendo que os ingressos estão lotados, mas
escutados.
quem garantiu vai ouvir nessa noite?
Meu, olha, eu posso falar para você assim. Nós trouxemos esse projeto para grandes nomes da música sertaneja. Nós apresentamos esse projeto, né? Tem só um parênteses, tem um mixer chamado Adelcio. Esse mixer, ele faz as mixagens do, sei lá, da Sandy até Maiara Maraíza. Ele escutou esse projeto e ele falou assim: eu acho que é o projeto mais bonito do sertanejo atual. Por quê? Porque a grande sacada foi, nós pegamos um maestro só para escrever os arranjos. Então, tudo que vocês vão escutar lá hoje é exclusivo e escrito para esse espetáculo. Você não vai escutar isso em mais lugar nenhum do
É
planeta.
inédito.
É 100% inédito. Por exemplo, tem uma música que eu fui campeão do The Voice, que chama Índia. Índia foi a música que eu cantei para virar as cadeiras, né? Índia, seus cabelos nos ombros caídos. Todas as leituras dessa música começam com o violão fazendo pranda tan pranda tan pa, Índia, seus cabelos. O nosso não. O nosso tem um interlúdio de um oboé tocando pararuri, as cordas pan pararuri. Então, assim, todo o cenário é desenhado. Todas as cores são time codizadas para acender e apagar no momento certo. O que o telespectador pode esperar? Um show assinado, exclusivo. É isso. E se preparem, porque eu tenho uma parte no show que choro todos os shows e acredito que se eu fizer 100, eu vou chorar 100 vezes. Se prepare para chorar comigo.
Olha só, e passando toda essa emoção aqui no, nos nossos estúdios, tem como você dar uma palhinha aí de alguma dessas
Claro,
músicas?
claro. Tem uma música que é muito importante no sertanejo. Qual que você falou pra eu cantar, Hélio? O que você quer que eu cante? Você pode escolher. Vou cantar Índia, então, que é a minha música. Índia é minha música favorita. Quando eu fui pro The Voice, eu cantei Índia, né, pra virar as cadeiras. E aí o pessoal fala que Índia pra mim é o amor pro Zezé Di Camargo e Luciano. Todos os lugares que eu vou, as pessoas falam: canta uma música, começa Índia, seus cabelos. E o Zezé: canta uma música, ele é o amor.
Mas agora, antes de você cantar, explica por que que ela é a sua música preferida.
Eu sou o décimo filho. Eu sou literalmente o filho caçula de 10. E eu cresci e nasci numa ilha que até 2011 não tinha energia nem água encanada. Então eu lembro muito vívido da minha mãe lavando roupa na beira do rio, os meus irmãos saindo para caçar, cateto, porco do mato, pescar, salgar o peixe, né? Aquela lata com o porquinho dentro, com a banha. Então, isso é muito vívido na minha memória. Eu morei lá até 2015. Eu saí de lá para ir pro The Voice. E saí do The Voice para fazer show. Então, assim, essa é a história da minha vida. Eu cresci a minha infância numa ilha, sem energia, sem água. A gente andava 2 horas de barco para ir para a escola. O barco chegava lá, 5 da manhã. A gente entrava, subia o rio, 7 horas da manhã, tava na barranca de Porto Rico. Subia andando. Cara, pode parecer coisas dos avós de vocês, né? Dos pais de vocês.
Sim,
Tipo,
parece uma realidade
nossa,
muito
eu
distante.
andava 8 km para ir para a escola e matava uma cobra no caminho. Mas eu e meu irmão, nós fazíamos isso. Nós andávamos para ir para a escola e tudo mais. Mas por que que eu tô falando, né, essa história? Porque você perguntou dessa música. Eu fui pro The Voice porque o dono da ilha onde eu morava perguntou se eu sabia tocar violão. Assim, do nada. Porque eu sempre gostei de imitar o que eu escutava no rádio. Então, quem me apresentou a música foi as ondas do rádio. Então, eu tava lá, na ilha não tinha energia, mas tinha um rádio de pilha, de umas pilhas bem grossas, que meu pai deixava sintonizado numa rádio sertaneja. Como eu era o 10º filho, eu era o filho que cantava. Então, eu imitava Chitãozinho Chororó, Bruno Marrone, o que tocava nesse rádio eu imitava. Entendeu? E chegou um dia, o Toninho, que era dono da ilha, chegou e viu que eu cantava e perguntou se eu sabia tocar violão. E eu falei que sim, mas mentira, eu não sabia. Falei, claro que eu sei tocar violão. Ele me deu um violão e falou: Ó, tô indo embora, isso era domingo, tô indo embora, semana que vem eu volto e aí você toca umas músicas pra gente. Cara, eu peguei o violão, vi ele indo embora e falei: Meu, lascou, né? Porque eu não sei tocar violão. Mas eu já estudava, porque eu comecei a estudar veridicamente aos 11 anos, que foi quando o Conselho Tutelar foi lá na ilha e viu que tinha crianças lá. E aí eu cheguei pra minha professora no outro dia com o violão e falei: Ó, tem uma semana pra aprender a tocar isso aqui. E Índia foi a primeira música que eu aprendi a tocar, que estava escrito num caderno, que ela me deu uns caderninhos. Tipo, ah, dedo 1, dedo 2, dedo 3. E aí tinha três músicas nesse caderno: Índia, Vou Chorar e Romaria. E foram as três músicas que eu cantei no The Voice: Índia para virar as cadeiras, Vou Chorar para ganhar as batalhas e Romaria para ser campeão.
Que história linda!
Ah, obrigado,
Parabéns!
obrigado.
Então agora vamos ouvir Índia.
Vamos, por favor. Vamos. A capela para vocês. Índia, seus cabelos nos ombros caídos, negros como a noite que não tem luar, seus lábios de rosas para mim sorrindo, e a doce meiguice desse seu olhar. Índia da pele morena, sua boca pequena, eu quero beijar. Índia, sangue tupi, tens o cheiro da Vem que eu quero te dar todo meu grande
Muito bem,
Uau!
muito bem. Olha só. Parabéns, parabéns, Wagner. E ainda seguindo com a nossa entrevista, nos minutos finais aqui da nossa conversa com Wagner, que vai se apresentar na noite de hoje no Teatro Cefrim Filho. Wagner, eu preciso te fazer uma pergunta, a partir até mesmo de uma leitura que a maioria das pessoas fazem. Eu, às vezes, escuto o seguinte comentário, ou até mesmo a pergunta: por que que as músicas atuais, elas não permanecem tanto tempo no imaginário, na memória das pessoas, como essas músicas um pouco mais antigas, um pouco mais clássicas? Claro que boa parte da população assimila a também a questão da viralização nas redes sociais, alguma coisa nesse sentido. Mas existe ainda um pouco esse comparativo de que músicas atuais parecem não ter aquele apelo, aquela força que músicas do passado tinham. Você vê isso dessa forma, não concorda com isso? Qual é a leitura que você faz desse comentário?
Eu acho, Marcelo,
Isso.
eu acho essa uma pergunta muito pertinente para um maestro ou um professor de literatura música responder, mas eu acho que eu consigo dar a minha opinião sobre isso. Eu levo três fatores em consideração para entender, porque essa não é uma pergunta que só você faz. Muitas pessoas pensam igual você e se questionam por que as músicas não são mais imortais. Eu acho que é isso que as pessoas pensam. Poxa vida, músicas maravilhosas, músicas que vêm aí daqui a 6 meses ninguém vai estar tá cantando, mas você olha no YouTube tem 20 milhões de
E às vezes a
visualizações.
música é
E às
boa.
vezes a
É, a
música é
música é boa.
boa. Olha, eu acho que o primeiro pilar desse argumento que eu vou te dar é o seguinte: nós temos uma grande quantidade de pessoas que estão sendo impactadas todos os dias por estímulos novos. A viralização de um vídeo hoje meio-dia, a viralização de um vídeo hoje às 8 horas da noite. Todos os dias tem algo novo para essa pessoa consumir, e algo muito legal, e muito viral e muito dinâmico. Essa é uma das questões. Pensa assim: tem uma folha aqui em cima, você tá lendo. Aí do nada, outra folha, outra folha, outra folha, outra folha, outra folha. Quando você vê, a folha que você começou a ler tá lá embaixo, você até esqueceu. É igual aquela pessoa que te manda uma mensagem no WhatsApp, você fala, vou responder depois. Aí começa a chegar um monte de mensagem e
Esquece,
você
né?
esquece. Isso acontece comigo.
É verdade.
E com a música. Então esse é um dos pilares, né, desse argumento. Muita
Muita
estímulo, muita
informação, né?
informação, muito tempo. O segundo é, na minha opinião, eu sempre escutei uma música pelo artista que a canta. Por exemplo, vamos falar do. Eu canto uma música no show, que é uma música que se chama Te Amo Cada Vez Mais, que é do Daniel, e é uma gravação de uma música da Celine Dion. Eu só quero seu amor no meu coração, meu amor é mais que uma paixão. Que é I'll be waiting for you here inside my heart. É da Celine, ok. Essa música foi um sucesso no Brasil, um sucesso, um sucesso. Só que o Daniel gravava novas músicas de 6 em 6 anos, 5 em 5 anos, 4 em 4 anos. É o Amor, é um grande clássico. Zezé Di Camargo e Luciano gravaram muitas coisas, mas era espaçado essa gravação. Eles ficavam 4 anos montando um disco. 4 anos dentro do estúdio montando um disco. Os melhores produtores, os melhores arranjadores. Meu, passavam 50 músicas para serem escolhidas 10. Eles gravavam as 50 músicas e ficavam ouvindo, 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 ouvindo as 10. Meu, lançava o disco, era 10 sucessos. Existiam 4 anos para montar isso. Aí eles lançavam e ficavam mais 4 anos sem lançar nada. Então, quando você queria ouvir o seu artista preferido, o que que você escutava? As músicas que ele há 4 anos lançou. Então essas músicas ficavam repetindo, 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 repetindo e se imortalizavam. Hoje, por exemplo, eu gravei e nós sentimos isso no mercado, né? Então eu gravei uma música que eu lancei há 30 dias, já tô gravando outra para lançar daqui a mais 30 dias. Então 90 dias você tem que lançar alguma coisa. Por quê? Porque lembra a mensagem? Você tá lá embaixo, você tem que começar a fazer coisas para voltar a ter coisas novas para oferecer. Então eu acho que o segundo ponto é isso. Muitas pessoas lançando coisas muito próximas uma da outra e às vezes sem tempo de escolher a melhor qualidade. Porque você é pressionado pelo mercado para lançar coisas. Então, às vezes, você não tem 4 anos para ficar dentro do estúdio programando 10 sucessos.
É, nós
Entendeu?
vivemos um tempo do excesso, né?
Correto. E o terceiro é a pressão do que o povo quer escutar. Não tem como, por exemplo, nós cantamos uma música no espetáculo que se chama. A viola e o violeiro. Tem outro nome também, mas a letra é: tudo é sertão, tudo é paixão. Se um violeiro toca, a viola, o violeiro e o amor se tocam. Uma melodia incrível, uma letra que, se você parar para escutar, você fala: quem compôs isso aqui é um grande artista. Toca isso hoje numa festa agropecuária.
Não vai bombar.
Não vai bombar. Então, o que o público escuta é o que o público paga para ouvir. Nós somos mercado. Se está saindo esse produto na prateleira, o que o mercado faz? Coloca mais produtos iguais à prateleira para sair mais produtos. Então, nós, artistas, nós sofremos uma pressão, assim, uma pressão boa, não é uma pressão ruim. O artista ama fazer isso, senão a gente não faria. de vender o que o público quer comprar. E infelizmente é cíclico, tá? O público não quer comprar clássicos. O público quer algo mais rápido, mais dinâmico, com pouca informação, muito ritmo e uma batida contagiante. Daqui a pouco muda. Daqui a pouco o público vai amadurecer, querer escutar coisas diferentes, aí vai voltar. O artista segue essa mesma. Então, respondendo a sua pergunta, desculpa se eu me alonguei, esses três aspectos. A pluralidade de informação que tem recebido em muito tempo. O artista lançando uma coisa em cima da outra e o público que quer ouvir coisas mais rasas um pouco.
Bom, Wagner, infelizmente não temos mais tempo. Só para finalizarmos, suas redes sociais, por favor.
Ah, ok. Ó, gente, minhas redes sociais é Wagner Barreto Oficial. E nós. Eu preciso só antes de terminar. Falar que eu sou muito privilegiado em poder estar no Paraná com esse projeto, de poder ser um paranaense hoje, né, que lidera a nossa pasta do Paraná, é o governador Ratinho, e ele é um governador que luta incansavelmente para que a arte chegue em quem gosta e quer ver a arte, né? O Paranhos, mesmo que está na Secretaria de Turismo também, é um grande apoiador desse projeto, e esse projeto não aconteceria sem os nossos apoiadores, que é a Copel, a Sanepar, a Usina Santa Terezinha e a Cocamar, o Ministério de Cultura, e como apoio a Prefeitura de Cascavel. Então, muito obrigado aos nossos apoiadores. E você que vai assistir, não se acanhe. Vá me ver no camarim. A gente vai atender o camarim, vai atender todo mundo que quiser ir no camarim, porque Cascavel me recebeu muito bem e eu quero receber o público de Cascavel melhor ainda.